Passagem de Nível, com Artur Silva.
Muito bom, Artur, que estamos nós neste domingo, dia 23 de janeiro, na vossa companhia até às 14 horas. Eu lembro que a emissão tem a redifusão na noite da quarta para quinta-feira, a partir das 0 horas. Os temas, vamos começar pelo filme documentário consagrado à vida e obra do pintor chinês Xie Teixun, que será projetado no dia 27 de janeiro, às 20 horas, no auditorium do Musée du Louvre, isto no quadro das Jornadas Internacionais do Filme sobre a Arte. Connosco o realizador Christophe de Fonseca. Pela primeira vez, a direita francesa designa uma mulher, Valérie Pécresse, candidata à presidência da República. Connosco, via telefone, Florence Portelli, maire de Taverny, vice-presidente da Região Île-de-France e porta-voz de Valérie Pécresse. Contamos igualmente ir até Bruxelas para falar da presidência francesa do Conselho da União Europeia e a eleição à frente do Parlamento Europeu de Roberta Metsola, uma mulher contra a interrupção voluntária de gravidez, evidentemente, se as condições técnicas o permitirem, irmos até Bruxelas. Falaremos também do trabalho que foi realizado de pesquisa e igualmente edição de CDs do pianista João Costa Ferreira, que entregou na Sorbonne Université a sua tese de estudo sobre a obra para piano do compositor português José Viana da Mota. Sem esquecer a temporada cruzada da França-Portugal, o coletivo Border Lovers começa a sua participação dia 9 de fevereiro na Galeria Charlot, 54 Rue Charlot, em Paris 3. Teremos dois convidados, Pedro Marão e Nathalie Afonso. E para terminar, só será a música Fazer e Cantar, que é o terceiro álbum da autora e compositora brasileira Diana HP. O que é que significa HP? É isso precisamente que vamos tentar saber por volta das 13h45. Mas para já, vamos ao cinema.
Plus il se sentait éloigné de chez lui et plus finalement il avait envie de retrouver ses racines chinoises, je crois. C'est-à-dire que en expérimentant, en revenant à la calligraphie, il revenait vraiment à la tradition de sa culture, vraiment à son éducation, à son enfance et à tout ce qu'il avait connu quand il était en Chine.
Christophe Fonseca, avant tout, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, on s'était parlé la dernière fois, je pense, au sujet de Madeleine de Souza Cardoso. Ça fait des années, une expo aussi au Grand Palais et tout ça, hein?
Exactement. Entre-temps, il y a eu d'autres films sur l'art, notamment sur Camille Pissarro, mais effectivement, en tout cas, nous, on s'était parlé il y a quelques années.
Voilà. Alors là, on part en Chine, bien que, Xie Teixun, c'est quelqu'un qui a vécu en France pendant longtemps, très, très, très longtemps.
Jusqu'à sa mort, en fait. Il est né dans les années, en 1920 en Chine, et c'était un peintre reconnu en Chine, mais il a voulu suivre un nouveau parcours, et il est arrivé dans les années 50, en 1955 exactement, à Paris. Et à partir de là, il a initié une nouvelle carrière à Paris. Il a pris un peu de temps avant de se faire reconnaître, mais aujourd'hui, c'est un peintre reconnu dans le monde entier. Et ses œuvres se valent des millions aujourd'hui. Mais avant d'avoir des œuvres qui valent des millions, il y a eu un très très long parcours et un travail incroyable de cet artiste.
Et d'ailleurs, il a été le premier Français d'origine chinoise à siéger sous la coupole à l'Académie des Beaux-Arts.
Exactement. Une carrière qui finit en apothéose avec justement cette acceptation à l'Académie des Beaux-Arts.
Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, ce film-là, il va être projeté le jeudi 27 janvier à l'auditorium du Louvre. Alors, ce travail pour réaliser ce film documentaire, bon, il a fallu faire des recherches et pas mal, et pas seulement probablement en France.
Oui, effectivement, j'ai eu la chance grâce à ce documentaire de pas mal voyager, notamment en Chine. Et en fait, l'idée du film, c'était vraiment de, comme c'est un peintre qui a peint, qui s'est inspiré de la nature, donc les paysages qu'il a parcourus tout au long de sa vie ont une importance d'envergure dans son œuvre. Et donc j'ai voulu retracer toute sa vie. Et depuis son village de Baituzhen en Chine, où il est né, jusqu'à l'Académie des Beaux-Arts, il y a eu un très long parcours, et notamment en Chine, et j'ai eu la chance de suivre tout son parcours. Ça a représenté plusieurs semaines de tournage et des milliers de kilomètres pour traverser toute la Chine. Il faut dire qu'il a connu une période compliquée en Chine, notamment la guerre sino-japonaise, et qui l'a obligé et contraint à fuir avec toute son école des Beaux-Arts. Et il a réalisé un très long périple de plusieurs milliers de kilomètres à travers la Chine qui l'ont permis de découvrir de fabuleux paysages qui l'ont inspiré toute sa vie.
Mmh. Et ça apparaît dans sa peinture parce qu'apparemment c'est une synthèse entre la peinture chinoise classique et l'abstraction occidentale.
Exactement, c'est un peintre qui a réussi le pari, c'est un des rares de sa génération qui a réussi le pari de travailler avec ces deux techniques, ces deux approches et en faire une fusion qui est unique. Et c'est vrai que cette fusion permet de créer un monde imaginaire et pour le spectateur, qui a la chance de découvrir ses œuvres, de voyager à travers cette imagination et sa façon qu'il a eue de réinterpréter les paysages qu'il a connus à la fois en Chine, mais à travers sa vie en Europe et un peu partout dans le monde.
Alors, quelque chose de très important sont les archives. On sait que bon, tout le monde a des archives, moi, vous, etc. Mais là, vous avez eu accès aux archives familiales.
C'est vrai que la clé de ce film, ça a été une grande confiance de la part de la famille du peintre qui m'a permis de m'installer un petit peu dans son univers, soit dans son appartement parisien, mais aussi dans son atelier de banlieue parisienne. Et j'ai eu la chance d'arriver à un moment où la famille était en train d'initier tout un travail sur ces archives. On a réussi à faire de très belles découvertes qu'on peut voir dans le film. Et ça permet aussi de donner une clé supplémentaire pour comprendre la grandiosité de son art.
Alors, il y a une fondation aussi avec son nom.
Exactement. Mmh. Une fondation qui se trouve en Suisse, à Genève plus exactement. Mmh. C'est une fondation qui est à Genève parce que c'est un pays qui a eu une grande importance, notamment pour une série très connue de son œuvre sur la neige. Et en fait, l'histoire derrière cette série qui aujourd'hui est très connue, c'est qu'il a assisté à une terrible tempête de neige lors d'un voyage à Genève. Et il a été tellement émerveillé que ça l'a inspiré plusieurs dizaines de tableaux qui sont réellement magiques dans la manière de réinterpréter ces paysages.
Alors, magique, apparemment, c'est en Chine, puisque ça a été visionné par combien de millions de personnes, déjà, des extraits?
En fait, il y a eu... avec la pandémie, les choses ont été un peu compliquées, mais au départ, il y avait plusieurs expositions de prévues. Là, il a été vu à Hong Kong, Taïwan, en Chine. En Chine, c'est vrai qu'on passe des chiffres qu'on n'a pas l'habitude d'avoir ici en France ou en Europe. Je crois que les derniers chiffres, ça a été 800 millions de personnes qui ont soit vu, soit entendu, soit partagé des informations sur le film et sur une prochaine exposition qui va avoir lieu à Shanghai, dans laquelle on aura aussi l'occasion de pouvoir voir le film et on prépare également d'autres surprises.
Oui, mais la surprise depuis 2 ans, c'est la Covid.
Oui, la Covid complique un petit peu tout, mais on essaye, on a la chance, même si c'est compliqué pour la vie d'un film dans cette période, on a la chance d'être invité un petit peu dans pas mal de musées d'importance, notamment ce musée de Shanghai, qui est le nouveau musée qui a été créé par Jean Nouvel et qui a été inauguré cette année. Et donc c'est vrai que c'est un honneur pour nous d'inaugurer aussi cette exposition avec ce film qui retrace sa vie.
Alors, Odyssée Film, donc comment est-ce que Odyssée Film a vécu, et vous avez vécu toute cette période, parce que pendant un certain nombre de mois, on était cloués, à la limite, on pourrait faire des montages, non? Qu'est-ce que vous avez fait pendant le confinement?
Ça a été compliqué. On a essayé de travailler à distance, mais c'est vrai que dans les films et tout particulièrement les miens, moi ce que j'adore, c'est le contact humain entre les gens, les faire parler, les interviewer, comprendre, me déplacer. Et c'est vrai que ça a été très difficile. Cette période pour nous, surtout quand on travaille dans les films documentaires, c'était une période difficile pour ce projet et d'autres. Mais on garde espoir et on espère que la situation ne va pas tarder à s'améliorer et on pourra à nouveau refaire des films comme on souhaite.
Mmh. Alors, le film a été déjà projeté en avant-première au mois d'octobre 2020. Ça, c'était à la Fondation Jérôme Sédou, je crois, à Paris.
Exactement.
Et donc, on a parlé de Shanghai, à l'Opéra de Shanghai, plus exactement. Bon, ça, c'est un projet. Et à Genève.
Alors, à Genève, on a réalisé, il y a eu plusieurs projections également, et on a eu aussi la chance de réaliser un film immersif, une expérience immersive, où j'ai pu créer un autre film sur son univers, mais cette fois-ci qui est projeté dans toute une salle, et qui permet d'être vraiment plongé dans l'univers de l'artiste et de se retrouver en plein milieu de son œuvre avec des images qui sont projetées sur les murs, sur les plafonds, et ça a été une expérience pour moi qui n'avait jamais fait de film immersif. C'était une expérience assez innovante et riche d'enseignement.
Mmh. Donc, ça a largement dépassé le cinéma. Là, on rentre dans une autre dimension.
Exactement. Mmh. Bah, c'est ce que j'aime dans tous les projets. On a toujours plein de belles surprises et on essaie toujours de faire un travail qui permet à la fois de toucher plein de milieux. Dans l'art, dans ce genre de projet, il y a à la fois pour ce film, cette expérience immersive, une exposition qui permet l'essentiel, c'est de découvrir l'œuvre. Tout ce travail, notamment ce film, ce que j'ai envie quand je travaille sur ce genre de film, c'est de mettre à la fois en valeur l'histoire d'un peintre, mais aussi et surtout susciter l'envie chez le spectateur d'aller découvrir un peu plus et découvrir un peu plus, quand on parle de peintre, c'est être en face des œuvres, des tableaux. Et dans le cas de Chu Tae-chun, c'est ce qui est le plus important. C'est un travail qui travaille beaucoup sur tout ce qui est sensation. Et j'invite tous vos auditeurs à s'ils ont l'occasion d'aller découvrir des œuvres de l'artiste Chu Tae-chun qui nous permettent de voyager. Il faut comprendre que dans la tradition de l'art chinois, il y a un rapport à la nature particulier. C'est ce qui m'a notamment énormément touché dans l'œuvre de Chu Tae-chun, c'est qu'il y a toujours une envie de comprendre la nature, de faire corps avec la nature, et c'est ce qu'a
s'il
y a
Chu Tae-chun
dans son
œuvre. Voilà. Bon, déjà, il y a un rendez-vous le jeudi 27 à 20h au Auditorium du Louvre. Donc, l'entrée par la pyramide, mais il faut réserver parce que bon, maintenant, tout passe par là. Donc, à qui on s'adresse, Odyssée Film,
c'est... Vous pouvez directement sur le site du Louvre réserver vos billets, également sur le site de la FNAC. Et pour les auditeurs qui me connaîtraient, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. J'ai quelques invitations.
Donc, c'est fonseca@odyssee-film au pluriel.com.
Exactement.
Merci Christophe, à très bientôt. Je ne sais
Merci
pas de, sur quelle dernière question. Et rapidement, ça sera où la prochaine aventure?
À Shanghai.
Shanghai,
voilà. Bon. Rendez-vous. Enfin, hier soir, c'était à Nice. La semaine prochaine, au Louvre. C'est vrai que pour moi, c'était une belle surprise d'être projeté au Louvre et bientôt à Shanghai.
Voilà, c'est ça que ça fait quand on travaille. Voilà. Merci Christophe Fonseca,
merci.
Et à très bientôt.
Alors, merci Arthur, bien. Merci. À très bientôt.
Et dentro alguns instantes, iremos até a Bruxelas, nem mais nem menos, para o Mente Europeu. É prometida a devido do Parlamento Europeu, presidência francesa do Conselho da União Europeia, teve início no dia 1 de janeiro e prolonga-se durante 6 meses. E paralelamente, eleição à frente do Parlamento Europeu de uma conservadora, Roberta Metsola, que tem a particularidade de ser uma mulher contra a interrupção voluntária de gravidez. Connosco João Pimenta Lopes, deputado europeu do PCP. João Pimenta Lopes, antes de mais, muito boa tarde e obrigado por estar em direto connosco.
Boa tarde e obrigado por esta oportunidade também.
Ora, não sei se há alguns pontos, e bom, o Presidente Emmanuel Macron esteve em Estrasburgo, no Parlamento Europeu, para apresentar as prioridades da presidência francesa. Resumidamente, o que é que pensa dessa presidência e dos objetivos?
Bom, no essencial, a presidência francesa não se distancia daquilo que são um conjunto de objetivos já traçados até para este período, até 2024, uhum, como definidos pela própria estratégia da União Europeia, no sentido de aprofundamento deste processo de integração num conjunto de áreas, seja na dimensão económica, seja na transferência, enfim, de competências dos Estados para a União Europeia, ou seja, na dimensão militarista. Aqui, naturalmente, a França, sendo uma potência militar, tem óbvios interesses no desenvolvimento de uma dessa estratégia, não é? Mas há, desde logo, na dimensão, poderíamos abordar a questão da dimensão social da presidência francesa, que tem dado particular enfoque, enfim, à persecução dos objetivos do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, mas sabendo nós que existe aqui uma contradição entre aquilo que é dito, por um lado, e aquilo que tem vindo a ser as políticas de Macron na França, do ponto de vista dos direitos sociais e laborais, onde tem havido um conjunto de tentativas de retrocessos nos direitos laborais e sociais, que aliás têm motivado significativas ações de mobilização popular e dos trabalhadores contra essas medidas, não é? Uma das medidas anunciadas com grande ênfase nesta dimensão tem sido a questão da chamada diretiva do salário mínimo para a União Europeia. Uma diretiva que, sendo apresentada aparentemente como algo positivo, ou seja, a definição de critérios que balizem o salário mínimo nos diversos países, o problema reside, quando começamos a olhar para os critérios, na compreensão de que se tratam de critérios que visam normalizar, digamos assim, a definição do salário mínimo por baixo, ou seja, através da aplicação de critérios, olha, por exemplo, usar os 60% do valor mediano dos salários como referência para o valor do salário mínimo, valor esse, curiosamente, que é hoje internacionalmente utilizado como valor de referência para o limiar da pobreza.
Ora, sim, mas esse propósito, o salário mínimo, sim, a nível dos 27, vai sensivelmente, bom, a pouco menos de 300 euros, até mais de 2 mil euros, como é o caso do Luxemburgo, de maneira que, bom...
É muito variável, tendo em conta as realidades de cada país, não é? Sim. E essa é uma realidade que não deve deixar de estar em cima da mesa, ou seja, as realidades de cada país devem também determinar aquilo que são as necessidades da progressão no salário mínimo. Recordemos que, por exemplo, está-se a preparar na Alemanha um salto significativo do aumento do salário mínimo de cerca de 400 euros até perto dos 2 mil euros, precisamente para atingir este limiar dos 60% da mediana. A questão é que, por exemplo, e até porque, tendo em conta, enfim, a comunidade portuguesa que nos ouve na Rádio Alfa, se pensarmos na realidade do nosso país, a aplicação deste critério significaria que aquilo que já é hoje é um salário mínimo muito baixo, não criaria incentivo nenhum a uma progressão mais rápida do salário mínimo que é necessária. A gente sabe hoje que qualquer jovem, enfim, as famílias que vivem com o salário mínimo nacional em Portugal vivem numa situação de grande dificuldade económica.
Pois, mas,
é necessário fazer essa progressão. E isso, esta realidade para Portugal será a mesma noutros países. Até quando fixamos esta necessidade do salário mínimo à mediana dos salários, aquilo que estamos a fazer é uma aproximação uma convergência não ascendente, mas uma convergência descendente dos salários médios com o salário mínimo.
Ora, se podemos avançar um bocadinho, porque o tempo também vai
claro,
andando.
Claro, sim,
precisamente,
sim, sim.
Bom, é que até agora as orientações da Comissão, e quem diz da Comissão diz os governos dos 27, não é? Porque
claro.
Põe-se tudo nas costas de Bruxelas, mas Bruxelas são os governantes antes de mais. É, precisamente foi dada sempre uma prioridade à economia, como se o cidadão europeu, como se as pessoas não existissem, fossem inúmeras e tínhamos que encontrar as pessoas nos números e não o contrário, como exatamente. Essa história dos 3% de déficit.
Uhum.
Bom, será que a presidência francesa avançou qualquer coisa para, digamos, não digo inverter, mas pelo menos de...
É um bom exemplo que traz a Alissa. Todos sabemos que essa questão dos 3% ligam-se à questão do Pacto de Estabilidade, que está neste momento suspenso e que Macron anunciou já antes, von der Leyen havia anunciado que estariam a tratar de, até ao final deste ano, repor em vigor as normas do Pacto de Estabilidade. Pacto de Estabilidade que já agora, além de cria, por um lado, condicionamentos grandes aos países nas suas estratégias de desenvolvimento, aliás, países como Portugal cria uma situação onde esmaga as possibilidades de investimento público necessário, não é, para o desenvolvimento do país, mas, curiosamente, foi precisamente a França o primeiro país a violar esse Pacto de Estabilidade há uns anos atrás, sem qualquer tipo de penalização na altura, onde se demonstrou, de facto, que há uma União Europeia a duas velocidades, não é? Aquela célebre expressão que a França era a França
e que podia
não cumprir, por isso, esses critérios. Ora, aquilo que nós temos defendido e argumentado é que mais do que uma suspensão ou uma possível revisão do Pacto de Estabilidade, fala-se na questão da integração no Pacto de Estabilidade de alguns critérios de ordem social... Isso não vai resolver no essencial os problemas que o Pacto de Estabilidade impõe, nomeadamente a países de menor dimensão como o nosso, não é? E, portanto, aquilo que era absolutamente necessário era que esses constrangimentos deixassem de existir, até porque são constrangimentos que já vários economistas têm colocado que não há razão objetiva para que existam. Há momentos em que a questão do endividamento é necessário, naturalmente regrado, que não se deve confundir, por exemplo, com aquilo que foi o salto imenso de dívidas soberanas, como a dívida portuguesa, que resultou muito da transferência de dívida privada para dívida pública, não é?
Sim, aliás, os bancos já saberam, e não só, e no entanto foram eles que tiveram em grande parte na origem da grande crise.
Exatamente.
Pois, uma última questão, isto tem a ver, bom, com a situação que se vive por esse mundo fora, que é o preço da energia. Quando falo de energia, gás, eletricidade, combustíveis, falou-se um momento dado, e aliás os ministros do meio ambiente tiveram ruim dias aqui em Paris, essa questão foi levantada, mas quando se levantam-se as questões, mas depois, evidentemente, para tomar decisões é outra história, terá que ser em Conselho de Ministros, mas enfim,
claro.
Qual é a vossa posição, os eurodeputados do PCP, relativamente a isso? Será que a Europa deveria impor, ou pelo menos tentar, que os 27 se juntassem para impedir o aumento desenfreado, a especulação à volta dos produtos de energia?
Já agora, sobre as decisões no Conselho, é bom não nos esquecermos que há um conjunto já muito significativo e que se procura alargar de decisões que se tomam já não por unanimidade, que aliás seria um instrumento de salvaguarda de países mais pequenos como Portugal, mas por maioria relativa, onde, como sabe, seis países detêm quase dois terços dos votos pela sua votação, porque não se trata de um regime de cooperação em que um país tem um voto, não é? Pronto, mas a questão dos... É muito interessante a questão que coloca dos preços da energia, porque, ao contrário do que nos venderam há 20, 30 anos atrás, que os processos de liberalização de determinados setores, nomeadamente o da energia, iria promover a regulação por via da competição dos valores e até promover um abaixamento dos preços, aquilo que se está a verificar, pelo contrário, que esses processos de liberalização têm vindo a agravar, por um lado, a qualidade do serviço e, por outro, o preço e o custo do serviço que é prestado. E, portanto, nós temos afirmado a necessidade de recuperar o controle público de determinados setores, nomeadamente o setor energético, como forma de prestar um melhor serviço, por um lado, às populações, de garantir a soberania energética dos Estados e de garantir, de facto, uma regulação dos preços que de outra forma, não serão os mercados, como está já demonstrado, que irão...
continuar a aumentar, mas João Pimentel, a pergunta
E deixe-me só fazer uma ligação à questão militar que eu referi há pouco. É que já se começa agora, a pretexto deste aparente conflito na fronteira da Ucrânia com a Rússia, mas onde está a empurrar já armamento militar para a Ucrânia. Está-se já a anunciar possíveis sanções à Rússia, que possam passar, por exemplo, deixar de se adquirir gás natural à Rússia, não é? O que poderá impactar, né, mais uma vez nos preços da energia, mas aqui procurando-se já uma justificação para esse aumento com as tensões militares nessa região, desviando naturalmente a atenção daquilo que é a questão essencial, que é o controle do setor energético, quem o detém e de que forma é que o gera.
Sim, mas eu penso relativamente ao gás russo, a Alemanha não vai estar pelos ajustes, porque está totalmente dependente desse gás.
Veremos.
Mas agora, resumidamente, porque depois gostaria ainda de fazer mais uma pergunta, relativamente à nova Presidente do Parlamento Europeu. Em Portugal, a energia EDP pertence a quem?
A EDP foi vendida por um governo PSD-CDS
aos chineses,
como sabe. Era uma empresa que deveria estar no controle público do Estado português e, portanto, essa foi uma privatização contra a qual o PCP sempre esteve contra, isso independentemente de quem fosse capital nacional, capital estrangeiro europeu, capital estrangeiro de onde fosse. Sempre afirmamos que o processo de privatização da EDP, como aliás de outros setores, dos Correios, da Galp, iria levar a prejuízos para as populações que se têm vindo a constatar e a verificar.
Pois, com efeito, são bens públicos, como tenho há de dizer. Uma última questão, João Pimenta Lopes. Uma conservadora, Roberta Metsola, foi eleita Presidente do Parlamento Europeu. Ora, ela nasceu em Malta. Malta é o único país da União Europeia dos 27 onde o IVG, interrupção voluntária de gravidez, é proibido. Ela diz, eu estou aqui, eu respeito aquilo que for aprovado pelo Parlamento, mas é um símbolo a eleição de Roberta Metsola.
Ela escudou-se, digamos, na sua apresentação nessa matéria sobre imperativos constitucionais
em Malta,
do seu país em Malta. Naturalmente caberá ao povo de Malta, como em tempos pela intervenção e reivindicação das mulheres, nomeadamente em Portugal, foi possível legislar e regulamentar a IVG. Naturalmente, tendo uma conservadora à frente do Parlamento Europeu, não será só sobre os direitos da saúde sexual e reprodutiva que devemos estar atentos naquilo que venham a ser os próximos os próximos passos, os próximos posicionamentos do Parlamento Europeu e de como ela assumirá de facto aquilo que venham a ser posições tomadas pelo Parlamento, como as reproduzirá. Mas mais do que isso, aquilo que nos preocupa é um conjunto de retrocessos que se têm vindo a verificar um pouco por toda a Europa no direito, mesmo onde está consagrado o direito à IVG, no exercício desse direito. E não precisamos sair do nosso país para identificar os perigos desses retrocessos. Olhe, por exemplo, pelo desinvestimento no próprio Serviço Nacional de Saúde. E vou-lhe dar um exemplo muito simples e muito pragmático e rápido. Hoje, uma cidadã portuguesa que reside, por exemplo, no distrito de Setúbal, que opte por realizar uma interrupção voluntária da gravidez e que se dirige ao hospital de Setúbal, o hospital não realiza esse procedimento, encaminha para uma clínica em Lisboa, cujo procedimento é feito apenas de forma mecânica e não química, ou seja, de uma forma, um processo muito mais invasivo. Ou seja, todo o processo complexifica, dificulta mais a opção que a mulher ou o casal tomem por fazer a interrupção da gravidez. Introduzindo um conjunto de barreiras, de obstáculos que podem, por essa via, ser um obstáculo não legal, digamos assim, mas obstáculos de facto que comprometem o exercício desse direito. Mas, portanto, temos que estar atentos não apenas a se é possível ou não, mas também onde é possível se garante de facto as condições para o exercício desse direito.
Sim, com efeito. Se não, aqueles que têm dinheiro, não há problema em dar possibilidade.
Exatamente. Nenhum, como sempre foi no passado e como lembramos, infelizmente, as situações que existiam no nosso país.
Né? E que existem aqui em França, e agora com a cláusula de consciência que é dada igualmente aos médicos, a situação está difícil. Não vamos até aos Estados Unidos, onde aí a situação é muito pior.
João Pimenta Lopes. A cláusula de consciência que também existe em Portugal, lembremos.
João Pimenta Lopes, obrigado, lembro.
Eurodeputado
do PCP, e à medida que haja dossiês, os dossiês vão avançar, e esperemos que a ideia do Presidente Macron de que o Parlamento Europeu possa legislar também, de maneira que vamos ver como é que as coisas vão avançando. Muito obrigado e até muito breve.
Muito obrigado. Então.
Au direct, passage à niveau, ce dimanche 23 janvier jusqu'à 14h. Je rappelle, l'émission est à une rediffusion du mercredi au jeudi à partir de 0h. Élection présidentielle au mois d'avril, législative ce sera au mois de juin. Mais enfin, et pour la première fois, la droite républicaine française a désigné une femme, Valérie Pécresse, candidate à la présidence de la République. Madame Florence Portelli, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, je rappelle, vous êtes maire de Taverny, dans le Val-d'Oise, vice-présidente de la région Île-de-France et porte-parole de Madame Valérie Pécresse. Alors, justement, une femme candidate, c'est un symbole pour les Républicains?
Alors, elle n'a pas été désignée parce qu'elle était une femme. Hein. Mais c'est vrai que cette incarnation par un parti conservateur, c'est une curiosité et un sacré changement de mentalité. Et puis voir aussi qu'une femme fédère autant derrière elle, parce qu'elle a réussi à créer l'unité dans son camp, alors que c'est un parti qui a souvent été marqué par ses divisions ou ses rancœurs. Voir finalement que tous ces messieurs, quelque part, hein, sont alignés derrière elle. C'est un beau symbole quand même, on ne peut pas l'occulter.
Et c'est un clin d'œil aussi aux sondages, parce que les sondages disaient un certain nombre de choses. On disait, c'est un certain monsieur qui devait être le candidat favori, et finalement, il faut tenir compte des militants, il faut tenir compte des gens, et laisser un peu de côté les sondages.
Alors, le problème, c'est que déjà, c'était très compliqué de sonder parce que c'est les militants qui votaient.
Voilà, oui.
Mais je crois aussi que, de manière globale, Valérie Pécresse a été sous-estimée. Et moi, ça m'a toujours frappé parce que quand elle a gagné la région d'Île-de-France, c'est une région très dure qui fortement marquée à gauche, où il y a beaucoup d'inégalités. C'est un territoire compliqué, avec des zones très urbaines, mais aussi beaucoup de zones rurales. Et quand elle a gagné, c'est un tsunami. C'est la première région d'Europe en termes de PIB. C'est une grande région. Et malgré cela, on ne s'est pas dit, tiens, cette femme qui, avec son talent, gagne cette région, elle est présidentielle. On a continué à la voir comme quelqu'un qui faisait partie du décor. Et ben, je crois que l'erreur, ça a été de sous-estimer Valérie Pécresse et de ne pas s'intéresser assez à qui elle est. Parce qu'il l'aurait vu venir, si je puis dire.
Mais Madame Portelli, gérer une région, c'est une chose. Diriger un pays, c'est une autre.
Alors écoutez, que n'auriez-vous dit à Emmanuel Macron qui n'a rien dirigé de sa vie avant d'être président de la République? Non, moi je crois que déjà encore une fois, c'est la première région de France et même la première région d'Europe. La région de France, c'est pas n'importe quelle région. C'est une région avec une forte montée de la criminalité, du séparatisme pendant des années. C'est une région où il y a beaucoup de fractures et en même temps, c'est une région qui peut être à la fois très pauvre et très riche. Je peux vous dire que l'Île-de-France est une vraie mini-France. Mais en dehors de ça, Valérie Pécresse a été ministre du budget, ministre de l'enseignement supérieur sous Nicolas Sarkozy. Elle a été la seule d'ailleurs à conduire une réforme qui a marqué le pays, qui a été jusqu'au bout, malgré des étudiants dans la rue, qui a été l'autonomie des universités. Donc c'est une femme qui a une vraie envergure nationale et qui en même temps, parce qu'elle a dirigé une très grosse collectivité, et bien c'est ce que c'est que justement la vie des gens, les rapports avec les maires, les départements, les autres régions, c'est comment marche le pays. Et d'ailleurs on l'a vu pendant la crise Covid, le gouvernement était souvent coupé des territoires, il ne les écoutait pas. Elle les a écoutés, mais elle est venue en renfort. Nous, les masques qu'on a eus par exemple au début, c'est pas l'État, hein. C'est la région qui nous a apporté.
Et d'ailleurs, il y a 1 million de masques FFP2 qui vont être donnés aux agents de l'éducation nationale et de la région. Bon, ça va pas. Alors, parlons justement de cette candidature, parce que bon, deuxième tour, Madame Pécresse, Monsieur Ciotti, on peut dire à la limite que c'est deux positions différentes politiques et un certain nombre de prises de position de la part de Monsieur Ciotti. Bon, ça n'a rien à voir avec les idées de Madame Pécresse. Comment concilier ces choses-là?
Alors oui et non, hein, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Oui. Prenez la position de Valérie Pécresse sur la sécurité, la justice et l'immigration. En 2018, dans les colonnes du Figaro, elle a annoncé déjà ses mesures. Franchement, ça n'a rien à envier à la fermeté d'Éric Ciotti. La droite, c'est la droite française, elle marche sur deux jambes, dont une qui est attachée à l'ordre, au retour à l'ordre et à l'autorité. Et là-dessus, Valérie Pécresse est très claire et très ferme. Là où elle est une candidature originale, c'est que sa deuxième jambe est une jambe qui appuyait sur le progrès. Et le progrès, c'est parler d'écologie. Ce n'est pas parce qu'on est droite qu'on ne doit pas parler d'écologie. C'est parler d'éducation et de culture. Pour elle, c'est essentiel de parler de l'éducation qui est en crise dans notre pays. Et puis, c'est aussi parler de la famille. La famille, c'est un pilier fondamental. C'était un pilier fondamental en France. François Hollande a détruit toutes les politiques familiales. Et elle veut remettre la famille aussi au cœur de son projet présidentiel.
Alors, l'élection, bon, on a eu la Covid pendant 2 ans. Ça continue apparemment. Monsieur Macron a décidé, quoi qu'il en coûte. Le déficit, oui, il dépasse allègrement les 8%.
Le problème, c'est que le déficit record de la France et sa dette, ça ne date pas du Covid.
Oui, bien sûr. Non, mais ça s'est aggravé. Voilà, il a une dette et donc Madame Pécresse s'est dit, bon, attention, il faut faire des économies. On va faire des économies où? Par exemple, au niveau des fonctionnaires publics, la fonction publique, on va réduire le nombre de personnel dans quel ministère? Qu'est-ce que on peut proposer? Parce qu'on a besoin de médecins, on a besoin d'infirmières, des soignantes, on a besoin de professeurs, etc. On a besoin de la police dans la rue, on a besoin de juges. Bon, où est-ce qu'on fait des coupes? On va couper où?
Je vais vous dire une chose. Je vous prends rien pour mon exemple. Moi, dans ma collectivité, il y a des secteurs où j'ai rajouté des fonctionnaires parce que je considérais que c'était une mission de service public. C'est quoi des missions de service public de l'État? C'est protéger, éduquer, soigner. Là-dessus, on a prévu des fonctionnaires en plus parce qu'il faut plus de magistrats. Elle a proposé un plan comme il n'y en a jamais eu sur la justice avec 9 milliards de plus, des demi-juges supplémentaires, demi-procureurs supplémentaires et des greffiers. Et puis, elle a proposé aussi d'augmenter le nombre de postes dans le milieu hospitalier. Donc, éduquer, protéger, soigner, même dans l'éducation nationale, il faut des agents publics. En revanche, quand ça ne se justifie pas, Et ça ne se justifie pas et que du coup, on a créé des échelons supplémentaires, qu'on a créé de la bureaucratie supplémentaire. Et ben là, il faut faire du ménage. Ben, attention, faire du ménage, c'est pas de la caisse sociale. On va pas virer, d'ailleurs, on peut pas, des agents publics. Mais c'est juste que quand leur poste se clôture parce qu'il y a un départ à la retraite, eh bien, on ne le rouvre pas. Et comment on va déterminer ça? Elle a décidé de faire un comité qui allait toiletter tout cela. Et je vais vous donner un exemple tout bête. J'ai un conservatoire dans ma ville. Quand il doit faire une demande de subvention, il demande un guichet du département, un guichet éventuellement de la communauté d'agglomération, un guichet de la région et un guichet de l'État. À chaque fois, c'est instruit pour le même résultat par des agents différents. Mmh. Est-ce qu'on a besoin à chaque fois de quadrupler le nombre de personnes qui vont instruire le dossier et d'obliger d'ailleurs mon directeur de conservatoire d'être tout le temps dans une usine à gaz pas possible? Eh bien, je ne le crois pas. Est-ce que ça apporte une meilleure qualité de service public? Pas du tout. Ça lui prend trop de temps par rapport à la qualité artistique de son projet. Donc, vous voyez, là, je vous donne un exemple très concret de sur-administration pour, en fait, moins de services publics parce qu'on alourdit et on n'améliore pas. Donc, c'est sur des dispositifs comme cela, en simplifiant, qu'on va pouvoir, justement, réduire le mammouth.
Voilà, bien faire des économies. Alors, justement, services publics. Depuis des années et des années, bon, ça, ben, tous les gouvernements l'ont fait depuis, bon, depuis Berliorette, je passe l'expression, service public, les permanences de la CAF, les centres d'accueil de la sécurité sociale, la poste, les bureaux de poste qui ferment les uns après les autres, alors des horaires pas possibles, et on rentre dans un bureau de poste, bon, on dirait plutôt une banque, et on est obligé de faire les choses tout seul, pratiquement. Est-ce qu'on peut ou pas, ou est-ce que Mme Pécresse a réfléchi à comment faire en sorte que les services publics reviennent dans les quartiers, dans les villes?
Oui. Alors, je vais vous dire une chose. Pour ça, comment on fait? Ben, simplement en s'appuyant sur les collectivités locales. Moi, dans ma ville, j'ai une des deux postes qui a fermé. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé une maison des services publics et dedans il y a un point postal. Bon, pourquoi? Parce que moi, je vois des choses. Je suis sur le terrain, je suis maire d'une ville et je peux faire des choix sur ce qui est utile ou pas en matière de services publics. Moi, je crois que le problème d'une présidence trop éloignée des collectivités comme ce fut celle d'Emmanuel Macron, comme c'est encore le cas, ce qu'on a appelé une présidence jupitérienne, hein, avec qui est explicatif un peu curieux, je pense que c'est daté et que ça ne correspond pas aux réalités des territoires. Donc, si on veut aider justement la permanence des services publics, il faut davantage décentraliser, donner beaucoup plus de pouvoir aux départements et aux régions. Moi, c'est à ça que je crois profondément.
Mmh. Et, bon, et les régions, on a même avancé l'idée de supprimer deux départements. Justement, le Grand Paris, bon, on parle plein de choses, ça aussi c'est mille feuilles, hein, parce qu'il y a plusieurs organismes les uns sur les autres et on ne comprend rien. Est-ce que vous pensez que...
Je suis bien d'accord avec vous. Il faudra toiletter et en même temps, l'échelon départemental est devenu un échelon très important, encore plus important depuis que François Hollande a fait, de mon point de vue, sa très mauvaise réforme des grandes régions. Parce qu'on a fait des régions qui représentent tellement rien. Je prends rien que le Grand Est, où l'Alsace est mélangée avec la Lorraine, avec des réalités identitaires complètement différentes. Ou quand vous regardez la région Aquitaine, où finalement vous allez de la Rochelle jusqu'à la Corrèze, enfin ça n'a rien à voir, c'est département les uns avec les autres, c'est pas du tout la même réalité de vie ou de territoire. Et en revanche, on a gardé des hôtels de région, des anciennes régions, donc on a doublonné quand même. Mais en même temps, pour quelqu'un qui habite la Corrèze et qui est dans la même région que celui de la Rochelle, la seule pertinence territoriale aujourd'hui, c'est pas cette espèce de gros mastodonte, ça reste le département. Parce que le département, ça fait partie de l'identité des gens. Et moi, je crois que le département, il faut le conserver. Et ce qui est sûr, c'est qu'en effet, en France, il y a trop de strates, et surtout, je vais vous dire, il y a trop de strates qui font la même chose. Les politiques d'emploi, elles sont à partager de formation entre l'État, la région, pour même parfois trouver un petit bout dans le département et dans les communautés d'agglomération. Ce qui fait que vous ne savez plus à qui vous devez vous adresser.
Tout à fait.
Le problème en France, c'est un problème de fléchage des compétences. Mmh. Il faut qu'une collectivité, mais on sache qu'elle a la compétence principale. Après, ça ne veut pas dire que, par exemple, si les régions ont une grande politique culturelle, ça ne veut pas dire que moi, dans ma vie, je ne vais pas avoir une grande politique culturelle. Mais ça veut dire que pour s'adresser à une collectivité, pour avoir des subventions, pour avoir des droits, pour avoir des recommandations, eh ben, il faut que ce soit un seul guichet. Mmh.
Alors, candidature, bon, il faut, disons, il faut élargir sa majorité. C'est pas pour rien que Madame Pécresse a participé hier en visio Zoom au Conseil national des centristes. Justement, c'est que les partis gaullistes, bon, RPR, etc., etc., UMP, bon, donc, bon, la base, c'était des gaullistes, mais aussi, il y avait un centre. Alors, une partie du centre est partie vers Monsieur Emmanuel Macron. Comment est-ce que Madame Pécresse va élargir un peu sa majorité?
Alors, en fait, en réalité, hier, elle a montré que c'était elle qui rassemblait. Emmanuel Macron, il a essayé de faire un en même temps, qui est très inconfortable, parce qu'il essaye de faire croire qu'il peut à la fois être de gauche et de droite. Bien sûr, est une contorsion intellectuelle et idéologique curieuse. Elle a une colonne vertébrale, c'est qu'elle est droite, mais elle sait qu'elle peut gouverner avec les alliés de centre-droit. Donc le centre-droit, il n'est pas allié à Emmanuel Macron, il est allié à Valérie Pécresse. Pourquoi d'ailleurs il s'allie à Valérie Pécresse? C'est pas parce qu'on additionne des partis, c'est pas parce qu'on fait du tripatouillage, c'est pas parce qu'on remet ses idées. C'est tout simplement qu'à droite, il y a un fort pilier régalien avec une demande d'ordre et d'autorité que partagent nos amis centristes, mais il y a aussi une demande de modernité avec plus de décentralisation, mais aussi une politique de droite en matière d'écologie, qui ne soit pas une politique comme celle que disent les Verts français, qui est une politique destructrice de notre identité, mais aussi axée sur la décroissance, une vraie politique de la croissance écologique que peut porter la droite, et puis un axe fort autour de l'éducation. Les centristes sont très attachés à l'idée d'éducation, et Mme Pécresse a fait de l'éducation un des piliers de sa campagne. Donc elle ne se renie pas, c'est juste qu'elle attire à elle, autour de son projet de droite, mais le centre-droit est au-delà du centre-droit à sa droite, parce que tout simplement, encore une fois, elle marche sur deux jambes, l'ordre et le régalien d'un côté, la liberté et le progrès de l'autre.
Enfin, mais Madame Portelli, il faut pas oublier que Monsieur Darmanin, hein, bon, je pourrais continuer la liste comme ça. Ils étaient chez les Républicains. Bon, ils sont partis. Bon, et Monsieur Macron a aussi débauché des gens au Parti socialiste, Monsieur Castaner,
oui.
etc. Bon, la liste.
Le Drian, oui.
Le Drian, entre autres.
Bah, je dirais, traître toujours. Hein. Je pense que c'est des gens qui ne sont pas très vertébrés. C'est des gens qui iront vers d'autres râteliers plus tard.
Et d'ailleurs, vous avez eu le cas de M. Pelletier, justement.
Ah ben, lui, quelque part, il a au moins une seule contente, c'est qu'à la base, il venait du Front National, il y est retourné. Donc, M. Pelletier, oui, il a été écouté. Je crois que sur une même année, il était pour Nathalie Kosciusko-Morizet, pour Rachida Dati, pour Philippe de Villiers, il a été pour Marine Le Pen, il a été un peu pour tout, le garçon. Donc, les éoliennes de la politique, on leur laisse.
Voilà, à moultes cartes. Bon, Madame Portelli, je vous remercie. Donc, je rappelle, vous êtes maire de Taverny, vice-présidente de la région Île-de-France.
Et très bonne amie à nos compatriotes franco-portugais. Moi, j'ai d'ailleurs des gens d'origine portugaise ou portugaise sur ma liste municipale. Mmh. Et on essaye en ce moment d'établir un jumelage avec une ville du sud du Portugal qui s'appelle Tavira. En tous les cas, je peux vous dire que je suis très attachée à votre beau pays où je suis beaucoup allée et qui est un pays extraordinaire.
Voilà, d'ailleurs, vous avez une assoce chez vous qui est assez acquise.
Graines
de l'uso, tout à fait.
Bon. Et puis surtout, on mange très bien en Portugal, ce qui ne gâche rien.
Ne me parlez pas, s'il vous plaît. À cette heure-ci, j'ai faim. Merci, Madame Portelli.
Merci à
vous. À très bientôt. Merci.
À bientôt. Au revoir.
Et approximativement, je calme ma mente et sempre com sacete. Destreza.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa. Passagem de Nível. Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.
Meditação é um dos temas de José Viana da Mota, Poemas Planísticos, volume 1. João Costa Ferreira, muito boa tarde.
Muito boa tarde, Artur Silva.
Obrigado por estar connosco aqui em direto, José Viana da Mota. Já tivemos a ocasião de falar precisamente sobre o trabalho que estava a realizar e agora foi concretizado mais ou menos 5 anos de trabalho, foi?
Exatamente, foram 5 anos de trabalho sobre uma tese de doutoramento que eu realizei na Faculdade de Letras da Sorbonne Université e foi, portanto, sobre um trabalho de investigação sobre a obra do pianista e compositor José Viana da Mota.
Ora, quando se diz sobre a vida e a obra, porque fez pesquisas e foi encontrar, não digo tesouros, mas quase que muita gente desconhecia, não? Porque deve ter feito imensos conservatórios, deve ter feito arquivos, andou um pouco por todo lado.
Sim, foi sobretudo na Biblioteca Nacional de Lisboa, que é lá que se encontra o seu espólio. Foi sobretudo lá, portanto, que eu trabalhei durante estes 5 anos, mas também alguns documentos estão no Museu da Música, no Museu Nacional da Música, também em Lisboa. Também encontrei documentos na Biblioteca Nacional de Leiria. Alguns documentos apenas os encontrei na Alemanha, no espólio do Busoni, do pianista e compositor italiano Ferruccio Busoni, que foi, aliás, um amigo do Viana da Mota. Portanto, há uma parte das obras de Viana da Mota que estão um pouco espalhadas pelo mundo inteiro, mas o essencial está na Biblioteca Nacional de Lisboa e, portanto, foi lá, sobretudo, onde é trabalhar estes últimos 5 anos.
Ora, penso que é a primeira vez que isto é feito, obviamente, a Viana da Mota. Há quem diga que agora, precisamente, o João Costa Ferreira é o especialista, o pianista especialista de Viana da Mota, porque, efetivamente, um trabalho desta dimensão é raro que seja feito.
Sim, houve algumas teses que foram escritas, mas teses sobretudo de mestrado, que não têm uma dimensão, a mesma dimensão que tem um trabalho de doutoramento, e houve algumas teses que foram feitas sobretudo no domínio da performance, visando mais estudar a performance artística da pessoa que escreve a tese e não tanto aquela do Viana da Mota. Ou seja, houve, por exemplo, investigadores que pegaram em obras de Viana da Mota, tocaram-nas e analisaram a própria interpretação deles, que eles próprios faziam das obras de Viana da Mota. Ora, o meu trabalho não foi propriamente esse, muito embora não haja aqui julgamento de valor, é apenas uma constatação. O meu trabalho foi o inverso, foi tentar procurar através da escrita pianística de Viana da Mota, daquilo que ele escreveu para piano, através dessa escrita, como é que ele tocava na altura. Portanto, neste sentido, este trabalho é praticamente inédito, de facto, porque não existia um trabalho de fundo que, através de sistemas de análise, permitia compreender a escrita pianística de Viana da Mota e compreender como é que ele tocava através dessa análise. Ora, eu preciso de relembrar, ou aliás de dizer que na altura em que Viana da Mota nasceu em 1868, morreu em 1948, grande parte da sua vida, cerca de metade da sua vida, foi vivida num período em que não existia gravação. A gravação em disco vinil ou em rolo, inventada por Thomas Edison ou Charles Lecoq em França, por exemplo, foram tecnologias que foram desenvolvidas sobretudo nos anos 20 do século XX. Portanto, houve uma grande parte da vida de Viana da Mota em que nós não temos gravação nenhuma dele. Ou seja, é muito difícil saber hoje como é que ele tocava. Mas quem diz ele, diz Chopin, diz Beethoven, diz Brahms, diz Liszt, diz Mozart. E, portanto, através da escrita pianística, que foi esse o trabalho que eu fiz, através da análise daquilo que ele escreveu para piano, procurei perceber como é que ele tocava com aquela idade, entre os 5, sobretudo, os 5 e os seus 23 anos, sobretudo.
Ora, este disco tem composições de Viana da Mota com idades comprimidas entre os 7 e os 14 anos. Mas há composições de Viana da Mota quando ele tinha 5 anos, ele já compunha?
Sim, há uma apenas que se conhece, uma composição pequena que se chama Primeira Inspiração Musical. Ele compôs com 5 anos, embora ele obviamente nunca publicou aquela obra na altura, ele era muito novo, mas ele começou, portanto, já a compor aos 5 anos, e logo aos 6 anos tem uma peça também que se chama Gratidão, uma valsa, que ele dedicou, aliás, à Condessa Dédla. Muitas obras que Viana da Mota compôs dedicou aos membros da família real, num gesto de agradecimento, porque a família real sempre apoiou os estudos do Viana da Mota, financeiramente, no Conservatório Real de Lisboa, durante os seus, até os seus 14 anos de idade. Depois ele então foi para Berlim e a família real continuou, portanto, a suportar os estudos de Viana da Mota no estrangeiro. Portanto, aos 5 anos temos uma peça pequena, aos 6 há já uma espécie de maturidade que se evidencia na técnica, e o que é, aliás, também muito curioso, isso também faz parte do trabalho que eu desenvolvi, é que na escrita vê-se as mãos do Viana da Mota a crescerem, isto é, quando vemos a peça que ele compôs aos 5 anos, os acordes que estão escritos, percebe-se que são compostos por uma criança que tem uma mão pequena. Aos 6 anos, com a valsa Gratidão, que ele dedicou à Condessa Dédla, os acordes já começam a ser maiores, ou seja, a mão já começa a ser maior. Aos 7 anos compõe, por exemplo, Triunfo e Glória, uma marcha que ele dedicou ao Dom Fernando II, o rei de Portugal, e aí os acordes ainda são maiores. Ou seja, ao analisar a escrita pianística de cada uma das obras de forma cronológica, é como se víssemos, entre aspas, não se vê, mas percebe-se, que a mão está a crescer. Porquê que isto é interessante? Porque isto revela que Viana da Mota apenas compunha aquilo que ele era capaz de tocar. Viana da Mota não compunha para alguém que não fosse ele para tocar aquelas obras, pelo menos as primeiras obras que ele compôs. Ele compunha para as poder tocar. Isto é muito importante. Porquê? Porque têm surgido algumas dúvidas sobre o facto de Viana da Mota realmente ter escrito algumas das obras que ele escreveu com a idade que está escrita na capa dos manuscritos. Por exemplo, temos a obra As Inundações de Múrcia, que é a última obra do disco que o Arthur Silva acabou de falar, que é o disco Poemas Pianísticos, composta aos 11 anos. E, de facto, é quase que causa dúvida, que gera dúvidas. Será que é possível realmente uma criança de 11 anos ter tocado uma obra dessas? Ora, a análise da escrita pianística que eu fiz, portanto, nestes anos de trabalho de tese, a análise permite-nos ver que, de facto, Viana da Mota apenas compunha aquilo que ele era capaz de tocar. De outra forma, Viana da Mota escrevia aquilo que ele tocava. Aquilo que ele tocava era aquilo que ele escrevia.
Aliás, a inundação de Murcia, 9 minutos e 29. Mas, precisamente, relativamente à obra de Viana da Mota, ele teve um certo número de influências, porque teve uma longa vida também, de maneira que a própria música evoluiu também a nível da composição? O que é que se passa?
Sim. Sobretudo, podemos considerar a obra de Viana da Mota em três fases distintas. A primeira fase, que nós podemos chamar a fase de infância, é muito caracterizada por danças de salão, não só, mas muitas danças de salão, como valsas, polcas, mazurcas. Também tem algumas obras inspiradas em temas de óperas, que era muito típico, aliás, na altura, para que as pessoas reconhecessem uma determinada melodia. Era bastante útil também para a consagração um bocado dos pianistas na sociedade lisboeta, na altura. Era importante tocar e as pessoas reconhecerem a melodia da ópera que o compositor italiano ou brasileiro escreveu. Portanto, a primeira fase criativa é caracterizada sobretudo deste tipo de obras. A segunda fase criativa, que começa por volta dos seus 14 anos e vai até 1890, por volta dos seus 21, 23 anos, mais ou menos, essa segunda fase é a fase mais germânica, isto é, influenciada pela cultura germânica, muito dos trios, os Lieder, que é as canções para piano e canto em alemão, também obras, muitas obras de música de câmara, quartetos de corda, trios. Depois, a última fase criativa, a terceira e última fase criativa, que é provavelmente, aliás, a mais importante na obra do compositor, é a fase nacionalista. Nacionalista não no sentido negativo, mas é mais, eu diria que, aliás, é mais patriotista, que é o amor, é o amor pela terra de onde vem, pelo café do canto, pelo cheiro da padaria. É nesse sentido que se diz nacionalismo musical na obra de Viana da Mota, aliás, como de outros compositores, como Fernando Lopes Graça. Portanto, é mais patriotismo que nacionalismo. Não há qualquer espécie de pensamento de superioridade cultural ou étnica relativamente a outras. Não tem absolutamente nada a ver. E, portanto, esta terceira e última fase criativa de Viana da Mota, a fase nacionalista, basicamente caracteriza-se pela inspiração da música folclórica. Ele vai buscar a música, como ele diz, a música do povo, os temas folclóricos, os temas populares, os fados, e vai introduzi-los na sua música, que nós dizemos de índole erudita, e vai, portanto, pegar nesses temas e vai introduzi-los nas suas músicas, em rapsódias, em improvisos, em cenas portuguesas, em vários ciclos de peças, em que ele, portanto, em vez de dar a ouvir temas de óperas como ele fazia na infância, dá a ouvir nos concertos que ele dá, sobretudo no estrangeiro, a um público estrangeiro, a ouvir temas da sua terra, de Portugal. Portanto, esta é a fase dita, fase nacionalista, inspirada na música tradicional portuguesa.
E fez bem ter citado o Lopes Graça com efeito. Ora, João Costa Ferreira, portanto, a tese foi entregue. Será que, provavelmente para termos acesso a isso, penso que isso vai ser referenciado ou vai estar disponibilizado onde?
Agora a tese foi entregue na Sorbonne. Vai haver a defesa da tese perante um júri no dia 14 de março. Até lá a tese não estará disponível. Aliás, as únicas pessoas que por enquanto podem ter acesso à tese são os membros do júri. A partir do dia 14 de março, estará no catálogo das bibliotecas da Sorbonne, no SUDOC. Há várias plataformas, aliás, na internet, em que até será disponível. Eu, por acaso, podia ter escolhido apenas poder ser consultada in loco, ou seja, no próprio local, ter que vir a Paris, a França, às bibliotecas e consultar, mas eu permiti que a tese fosse acessível, ficasse acessível ao público através da internet. Portanto, a partir do dia 14 de março, dia 14 de março há a defesa da tese, a partir desse dia a tese estará disponibilizada. Agora, eu não tenho a certeza do dia em que ela estará realmente, mas pronto, antes do dia 14 de março, de qualquer forma, não estará.
João Costa Ferreira, sabemos que a Covid andou por aí, um próximo concerto aqui em Paris, a sua região, talvez ser a conclusão, entre aspas, conclusão, porque o músico é difícil concluir, seja quem for, tem sempre trabalho para fazer. Talvez para falar um bocadinho da sua tese e tocar obras de Viana da Mota, alguma coisa que está previsto?
Nestes últimos tempos eu passei imenso tempo a escrever a tese, como podem imaginar. E esse facto, aliado ao facto da pandemia, eu tive vários concertos que foram anulados e estou à espera que eles sejam reagendados. Acontece que não sou a única pessoa que tem concertos anulados e os programadores estão a ter imensa dificuldade em reprogramar tudo. Portanto, no momento não tenho previsto, tenho um concerto previsto em Paris, mas não é um concerto dedicado especialmente à Viana da Mota, mas onde tocarei também Viana da Mota, que é no dia de Portugal, tocarei a piano a quatro mãos com o pianista francês Bruno Beltoise. Tocaremos apenas uma obra de Viana da Mota e depois tocaremos outras, que aliás que vai ser um momento, depois falaremos um dia mais tarde, mas vai ter um momento em que vamos lançar um duplo disco de piano a quatro mãos. Portanto, por enquanto tenho apenas esse concerto. Estou a aguardar que os outros sejam reagendados.
Ok, e aliás esse concerto é no quadro da temporada cruzada Portugal-França, França-Portugal. Obrigadíssimo, João Costa Ferreira. E aliás, a propósito de Bruno Beltoise, vai estar aqui em direto connosco no próximo domingo, precisamente para falar de todo o trabalho que está a ser feito e os concertos que terão lugar em Paris no dia 11 de fevereiro. Mas enfim, é outra história.
João Costa Ferreira. Eu queria lhe agradecer, aliás, e louvar pela sensibilidade que tem demonstrado para com a cultura num período tão conturbado como este que temos vivido.
Sem cultura não há vida. Não é por acaso que as ditaduras não gostam que tenhamos acesso à cultura. Não é por acaso. E como eu sou alérgico a isso, de maneira que aproveito. Obrigado, João Costa Ferreira.
Até muito breve.
E, aliás, para terminar a entrevista, mais um extrato deste disco, Amizade. Composição de Viana da Mota ao piano João Costa Ferreira, o tema Amizade, e uma obra que foi escrita, ele tinha 14 anos, nem mais nem menos, Viana da Mota. E, meus amigos, Cooper de Reve, Casais de Sonho, isto no quadro da temporada Portugal-França, ou saison quase France-Portugal, e como quiseram, e precisamente o coletivo, já tínhamos falado do coletivo Border Lovers, e voltamos a falar hoje novamente, na medida em que a primeira exposição vai ter lugar, aonde no dia vai arrancar, ou vai podemos ter acesso a ela, dia 9 de fevereiro, na Galerie Charlot 54, Rue Charlot, em Paris 3. Temos connosco, via telefone, dois dos fundadores deste coletivo. Antes de mais, Pedro Amaral, muito boa tarde.
Olá, boa tarde e muito obrigado pelo convite para estar aqui a falar um bocadinho do nosso projeto.
Ora, o vosso projeto, bom, tem pernas para andar, como se diz português falando, mas enfim, é um projeto que vocês, digamos, foi... Bom, há quantos meses é que vocês estão a trabalhar neste projeto, concretamente?
Então é assim, este projeto até arrancou relativamente tarde por dificuldades nossas de estarmos envolvidos noutros projetos, nomeadamente nós levámos uma exposição ao Luxemburgo, a convite da Embaixada de Portugal no Luxemburgo, chamada Mundos de Filosofia, no Dia Mundial da Língua Portuguesa, e esse projeto, que já era do coletivo e que envolvia também a Natália Afonso, e outros dois artistas, o Ivo Bastante, e não envolvia ainda o Arfim e o Matias Odor, fez com que nós, basicamente, eu e a Nathalie, só nos pudéssemos dedicar a este projeto em julho. E, portanto, foi nessa altura que começámos a construir o dossiê e o projeto. Isto tinha um formato de candidatura de concurso junto do Comitê Bilateral da Organização da Temporada Cruzada, França-Portugal. E, portanto, apresentámos o projeto com toda uma série de burocracias e formulários que têm que ser preenchidos e preenchemos. E foi mais ou menos na terceira semana de agosto que recebemos a confirmação de que nos tinha sido atribuído o selo oficial da temporada cruzada.
Precisamente 12 casais imaginários. Natália Afonso, boa tarde.
Olá, boa tarde.
Ora, estes casais imaginários não são casais improváveis, porque são imaginários, mas que correspondem a uma realidade de cada um no seu campo, entre aspas, não?
Sim, cada um tem uma ligação. Ontem era a comemoração do Abbé Pierre, que ele passou. E ligamos o Abbé Pierre com a Dona Leonor, a rainha, que são umas ligações de generosidade, de ajuda às pessoas. Cada casal que escolhemos tem uma ligação qualquer, que seja política ou que seja na arte. Temos a Rosa Motte com o Pierre de Coubertin, que ocupou o desporto. Então, cada casal tem uma ligação um com o outro.
Agora, há alguém que eu não conhecia, e vou ter que indagar isso, Simone Seguin e Salgueiro Maia.
Ah, isso é o Pedro que pode falar.
Pedro, precisamente, é um casal imaginário, mas talvez algumas explicações?
Olha, a Simone Seguin, que ainda está viva, deve estar com 94, 95, ou 96 anos, é uma das muitas heroínas da Revolução Francesa.
Pedro, há um bocadinho de problema com o telefone, não sei se pode afastar um bocadinho, fazer qualquer coisa.
Ok, já está melhor.
Ah, sim, está excelente, sim.
Está. E então, como eu estava a dizer, a Simone Seguin ainda é viva. É bastante esquecida, como é uma das muitas heroínas da resistência francesa. E está bastante esquecida, como são muitos heróis e heroínas da resistência francesa. E esta associação com o capitão Salgueiro Maia é evidente, não é? Embora, e eu já agora aqui aproveitava para falar noutra coisa, é que há uma intenção nossa que vai de encontro a um dos critérios da própria temporada cruzada, que é o critério da paridade, ou seja, há uma intenção assumida de puxar pela imagem, pelo valor das mulheres, pela imagem e pelo valor das mulheres. Neste caso, e sem qualquer ofensa, para o Capitão Salgar Maia. Aliás, eu sou bastante amigo da sua filha, Catarina Salgar Maia. O Capitão Salgar Maia acaba por ser um herói, mas há mais, portanto, é um dos vários capitães de Abreu que asseguram a transição da ditadura para a democracia, mas acaba por ser um bocadinho um herói por acaso. É ele que dirige as forças que avançam sobre Lisboa, e é ele que depois está no Largo do Carmo, como todos nós sabemos. A Simone Seguin, com 17 anos, roubou uma bicicleta a uma militar, e com essa bicicleta atravessou as linhas inimigas para se juntar à resistência. E a partir daí não parou. Portanto, lutou ao lado dos partisans durante toda a Segunda Guerra. E é uma das muitas figuras, mas é uma figura de facto notável.
Ora, Natália Afonso, precisamente, fala-se de uma exposição. Concretamente, que tipo de obras vamos encontrar? Como é que vocês materializaram esta ideia, Cúpula de Reve, Casais de Sonho?
Então, temos vários, temos 12 telas, 12 desenhos, temos escultura também, temos cenotipos, mas temos também uma exposição que chamamos Hors les Murs, que é uma exposição que passa-se fora. Vamos ter colagens de obras, que seja em Ville-Parisis, Valentin, Crône, em Lisboa, em todos os sítios onde vamos expor, vamos ter uma exposição hors les murs, com colagens. E também vamos fazer uns murais também. Vamos ter vários murais durante a temporada. E também vamos fazer intervenções na escola. A escola primária, a escola materna. E vamos dar aulas de retratos e aulas de história sobre a cultura portuguesa e a cultura francesa. Os alunos da escola primária.
São
várias intervenções que vamos fazer também.
Aqui em França?
E aqui em França, sim.
Concretamente, há localidades ou nomes de escolas onde vocês vão?
Na escola de Ville-Parisis, vamos fazer intervenções em Crône, vamos fazer intervenções também em Valentin.
Ah, em Valentin. A rádio está em Valentin, de maneira que nós aqui, provavelmente da janela, somos capazes de ver essas escolas. Mas tudo isso foi organizado como em colaboração, vocês passaram pela temporada, por conferência, evidentemente, mas depois, como é que as coisas foram organizadas a nível do terreno?
Muitas reuniões. Eu tive que apresentar várias vezes o projeto às câmaras, com os vereadores da cultura. Apresentar um trabalho que foi feito pelo Daniel Nascimento, que está em Lisboa, que ele tratou de todos os suportes que tivemos para poder apresentar a cada câmara. Mas não temos os apoios, o nível de financiamento, temos a ótima ajuda para o transporte, temos também o Crédit Mutuel, temos alguns parceiros também que vão ajudar. Temos o Monte Pipo, a cidade do Porto. O Pedro Amaral tem mais dicas sobre os apoios. Temos a Chambre de Comércio e Indústria Franco-Portuguesa, que está a ajudar também. Temos várias associações portuguesas, como o Pequeno Cantos de Portugal de Ville-Parisis, que eles vão ajudar para Ville-Parisis para fazer o vernissage lá em Ville-Parisis. Os bombeiros de Ville-Parisis, que vão ajudar com uma colagem sobre a Vieira da Silva e a Vazarelli. Temos vários apoios, assim, de associações e de...
Sim, eu ao mesmo tempo consegue implicar as autoridades locais, que é importante. E agora, Pedro Amaral, em Portugal, portas abertas também para esta iniciativa, não?
Sim, em Portugal, nós vamos estar com o projeto, se Deus quiser, em França, a começar, como disse, a 9 de Fevereiro, mas com um dia muito forte no 14 de Fevereiro, aliás, porque é dia de São Valentim, seria a abertura oficial da própria saison. Houve umas ligeiras alterações por causa da pandemia. Para nós, o simbolismo do São Valentim num projeto que se chama Casais de Sonho é fundamental. E estaremos em França até 6 de maio, em Ville-Parisis, é a última estação de França agora desta primeira leva, e depois vamos para Portugal. E em Portugal vamos ter tipo 4 exposições ao mesmo tempo em Lisboa, mas digamos que a mais central é na Galeria de Santa Maria Maior, da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, Alfama, Castelo, Sé, e com a nossa noite mais forte na véspera de Santo António, dia 12 de junho, aproveitando também o simbolismo ligado aos casais do Santo António, portanto, do São Lourenço. É como se estes casais imaginários começassem a namorar em França e casassem em Lisboa, e depois seguissem para Lua de Mel, e a Lua de Mel vai passar por Vila de Rei, pela cidade de Tomar, pelo Porto, e depois voltaremos em França em outubro para, na Maison de Portugal, fazer uma exposição final de todo este trajeto, toda esta viagem, toda esta aventura.
Ora, talvez valha relembrar a equipa, vocês já falaram deles, eu vou tentar não esquecer ninguém: Natália Afonso, Pedro Amaral, Ivo Bassanti, Carlos Farinha, Daniel Nascimento e Mathieu Sador. Não esqueci ninguém?
Esqueci só de uma coisa: a Ville de Crone vai ser em outubro. Vamos aproveitar para organizar também o jumelage com Vila de Rei e Crone no dia 5 de outubro, que é o dia da República Portuguesa. Então vamos estar lá também para as jumelage.
Ah, muito obrigado pela dica, como se costuma dizer. Vila de Rei. Dia 5 de outubro, então, 5 de outubro.
Sim.
Maneira que, bom, o encontro que nós damos com você, como o Pedro disse há instantes, portanto, a inauguração oficial, entre aspas, do projeto, terá lugar no dia 14 de fevereiro, na Galerie Charlot, 52 Rue Charlot, em Paris 3, mas a exposição estará já aberta a partir do dia 9, e precisamente a galeria está aberta de manhã à noite. Como é que as coisas passam?
Porque das agora... 10. Das 10 às 7 e no dia 14 vamos estar até às 8h30. Não podemos fazer um horário para a vernissage, como o protocolo do Covid tivemos que fazer de outra maneira. Então estamos abertos todos os dias, e para a vernissage no dia 14 vamos estar abertos das 10 às 8h30. As pessoas podem vir beber um copo, e se podemos ainda, e comer algo, e discutir, conversar com os artistas. Vamos estar lá todos.
Ok, vamos encontrar aqui e depois vamos-vos acompanhar, evidentemente, bom, a Galerie Charlot a partir do dia 9, depois no mês de março, entre o dia 8 e dia 26, vai ser em Valenton, e por aí fora nós vamos acompanhar isto a par e passo, mesmo quando estiverem em Portugal, Vila do Rei, e aproveitar, porque não, o 5 de outubro, para fechar isto tudo com os autarcas das duas localidades. Obrigado, Pedro Amaral, obrigado, Natália Afonso.
Obrigada.
E uma pergunta ainda, bom, é o essencial. Se os nossos ouvintes querem ter mais detalhes sobre isto, onde é que devemos ir? Facebook, redes sociais, para conhecer?
Sim. Portanto, faltam umas horas para voltarmos a ter um site, borderlovers.eu. É o novo site do coletivo, e há uma página no Facebook chamada Projeto Border Lovers,
onde, aliás, vocês já puseram precisamente estas datas, puseram isto tudo, e até as moradas, não? Eu sobretudo há uma que eu adoro, esta morada, que é a Rua Maria da Fonte.
É, não é? É um nome espetacular, que a minha mãe é Maria da Fonte também.
Enfim, bom, se esquecer quando
é. É no Vale dos Anjos, é em Lisboa. E é onde se situa a Gabaria Passevito, que é um dos nossos interlocutores, um dos nossos parceiros neste projeto.
Aliás,
vamos ter um casal com Maria da Fonte.
Pois, aliás, a zona do Independente havia muita coisa para dizer, passavam-se coisas não lá muito católicas, mesmo durante o fascismo, mas enfim, isso é outra história. O Intendente, o pessoal de Lisboa sabe de que é que eu estou a falar. Pedro Amaral, Natália Afonso, obrigadíssimo. E vamos os acompanhar à medida que as coisas vão avançando também, e divulgar a vossa estada aqui, aquilo que vocês fazem aqui, e depois, eu espero bem, também via telefone, ter um cheirinho aí de Portugal, sobretudo de Lisboa, Santo António, faz-me lembrar coisas. Bom, enfim, deixamos isso para mais tarde. Obrigadíssimo e até muito breve, vós dois.
Obrigadíssimo a ti, obrigado à Rádio Alfa, e até breve.
Até breve.
Obrigado, bom ajo.
Voltamos aqui ao direto, estamos já na reta final, uma novidade na Rádio Alfa, o tema, brincadeira. Nós estamos a brincar, estamos a falar seriamente, mas podemos brincar com coisas sérias, mas a música é séria, mas também dá para brincar, dá para muita coisa a música. Uma descoberta connosco e precisamente Diana HP. Diana, boa tarde.
Sim, boa tarde. Muito boa tarde para todos, enfim.
Ora, começamos talvez por algo que me intrigou a mim, Diana Agape. Bom, Agape, bom, não associo isto a uma marca bem conhecida, mas enfim, mas consegui saber que finalmente isto tem um significado para si, musical, mas também familiar, o Agape.
Sim, sobretudo familiar, o Agape. E é uma redução, porque na verdade eu me chamo Horta Popoff. O Horta vem da família da minha mãe, né? Do qual tem o meu tio, que se chama Toninho Horta, um grande guitarrista, compositor. E tem o lado Popoff, que é o P, que vem do meu pai, que é baixista, compositor igualmente. E são duas grandes influências. E eu quis tatuar isso no meu nome, de uma maneira que possa a dar uma imaginação para quem estiver ouvindo, para quem conhecer um pouco mais a minha história, saber de onde vem esse HP, mas dando essa brincadeira do HP, né? Sem botar o nome inteiro, porque primeiro é muito longo, e depois faz uma etiqueta interessante que pode, os ouvintes podem ter curiosidade de saber de onde vem esse HP. Né? Então tem toda essa brincadeira, esse jogo, mas com uma intenção de valor muito grande e, enfim, mas, lado familiar, a tatuagem familiar.
Mas precisamente Diana finalmente nasceu desde o berço, viveu no meio musical, viveu, a música fez parte de, digamos que, desde bebê.
Sim, completamente, desde o bebê. Minha mãe quase me perdeu até tocando flauta na orquestra. Ela teve uma perda de sangue na hora, grávida de mim, aos 8 meses, e, enfim, tocando flauta na Orquestra Sinfônica de Campinas na época. E então, assim, nasci já ouvindo música na barriga. E desde então, desde esse berço, eu tive uma influência enorme dos meus pais, que meu pai é baixista, compositor, e também fez clássico na época, né, que eu nasci. Então eu bebi um pouco da fonte de vários estilos musicais e com a família musical, né, que eu estava envolvida sempre.
Ora, entretanto, houve alguém muito importante, continuasse a ser muito importante, quero me referir ao Milton Nascimento. Porque há que referir que todo o movimento musical foi lançado entre os anos 60 e os anos 80.
Sim.
Na altura, bom, há que referir também que os generais estavam no poder no Brasil, de maneira que havia uma ditadura militar. Ora, esse movimento foi extraordinário porque tudo partiu de 13 canções, depois ia por aí afora, não sei, ia por aí afora, bom, porque isto, quero referir ao Clube da Esquina. Vale a pena falar um bocadinho, precisamente porque finalmente o seu trabalho musical tem bastante influências deste grupo, ou deste
movimento. Sim. Foi uma época muito difícil mundial, né? E mesmo no Brasil, porque... Enfim, estavam acontecendo tantas coisas, as pessoas, sobretudo na arte, a gente tem uma vontade de se exprimir tanto, né, na arte, na difusão do movimento, etc., e dos valores. Então as pessoas acabam se atirando para experimentação, para quebrar o gelo, né, vamos dizer assim, e colocar a mão na massa de uma maneira muito bonita, muito poética e com muito amor. Então, eu acho que eu tive, não diretamente essa época comigo, mas eu sou parte, assim, de um produto que veio dessa época. Então, eu vejo a imensidão, assim, a quantidade de amor que que tem em fazer música dessa forma, é, valorizando o que é importante na música, a maneira, o modo de viver da música. E para isso a gente vai seguindo esses valores, né? E vão transformando as gerações também, né? Então essa nova geração também, ela está se exprimindo muito forte com a arte, com uma maneira muito poética, muito bonita, entrega, essa auto-entrega na música, na vida, vivendo com as famílias, né? Então ela é soberana, ela é muito poderosa.
Mas a Diana pode dizer, posso dizer que a sua aposta é no imaginário, uma espécie de imaginário para ultrapassar os perigos do dia de hoje?
Pode repetir?
Sim, quer dizer, tem uma aposta de um imaginário para ultrapassar os perigos da nossa época.
Sim. Do imaginário da época difícil, de ameaças. E, eu acho que tem tudo a ver. Eu acho que a música existe para se exprimir, sobretudo, mas esse imaginário, ele está realmente fortemente... Acho que ele até ultrapassa isso, acho que ele até suprime isso, vamos dizer, de uma maneira assim, não só contestadora, mas de uma maneira também poética, de abrir os olhos das pessoas no sentido dos valores da humanidade, do valor espiritual que tem na vida, na nossa própria vida, né, com a gente mesmo, essa luta interna que a gente tem com a gente, com o que está aí fora. Então, acho que tem esse olhar imaginário que ele vai transpassar toda essa dificuldade que a gente tem com a vida, né, com os dias de hoje. Então, acho que a música está aí para contribuir, para colaborar, né, dessa forma. E abrindo os olhos das pessoas com coração, com humanidade, com expressão, na sua maneira de se exprimir, sem exagerar, né? Sem ser tão exibicionista, mas sendo de uma maneira poética. Eu gosto muito de usar essa palavra poética, porque eu acho dócil, tem uma maneira de adocicar essa expressão, essa expressividade, sem violência, né? Então, assim, eu acho que tem tudo a ver.
Ora, Diana, está em França há 10 anos, de maneira que... Que olhar tem relativamente ao Brasil de hoje, do Bolsonaro?
Repete a primeira...
Estava a referir que há 10 anos que vive em França. Qual é o seu olhar relativamente ao Brasil de hoje com o Bolsonaro?
É uma situação muito difícil, eu acho. É uma situação bastante difícil, porque se opõe muita oposição e muita dificuldade entre povos que não se compreende na totalidade. Isso realmente é complicado, porque isso é um combate, isso se torna uma guerra, né? Mas assim, é muito difícil, porque eu não já... sobretudo desde o Covid, que eu não vou muito ao Brasil, mas eu vejo, quer dizer, eu acompanho isso, eu acompanho os jornais, eu acompanho as pessoas, os movimentos, e eu vejo a dificuldade que as pessoas estão tendo em viver uma vida mais assim, se sentir mais em casa. Eu vejo que as pessoas não estão no conforto delas, e isso tá mexendo de uma certa forma no país inteiro, e nas pessoas, e na vida das pessoas, e na intimidade das pessoas. Quer dizer, isso vai até a sua célula, né? Desde do problema real até a sua própria intimidade. Então é muito, acho que tem muita, muita dificuldade nessa transição, nesse momento.
Ora, Diana HP, H.P. Ponto. Eu faço de propósito. Bom, há uma coisa, Covid, medidas sanitárias, O concerto da apresentação deste seu trabalho continua agendado para o dia 1 de fevereiro no Estúdio de l'Hermitage?
Exatamente. Vamos fazer um lançamento. Esse primeiro lançamento vai ser agora dia 1º, às 20h30, nessa sala super legal que se chama Estúdio de l'Hermitage. E vamos continuar a ter concertos a vir, né? Que estamos começando a desenrolar desde esse confinamento até, enfim, até esse período difícil. A gente está começando a andar, vamos dizer assim, do lado positivo. E enfim, a gente vai fazer até mesmo um clipe que vai ser no estúdio Ferber, que é um estúdio muito importante aqui em Paris, onde gravaram grandes artistas como Michel Legrand, na grande sala. Então a gente vai ter essa oportunidade de poder também mostrar em clipe, em movimento, essa música, como ela foi também, como a gente a produziu, mas fazendo tipo uma live mostrando as pessoas, aos ouvintes, aos interessados, para dar essa, despertar essa curiosidade também de uma maneira visual, né? Que as pessoas possam ver como a gente criou isso e fazendo isso de uma forma interessante, que as pessoas possam acompanhar um pouco o nosso processo de criação.
Então, Diana, a HP é obrigadíssima, lembro, portanto, o lançamento oficial vai ser feito no Estúdio de l'Hermitage, de 1 de fevereiro, às 20h30. Obrigado, Diana.
Muito obrigada.
E até muito breve, então.
Até breve. Muito obrigada e boa tarde a todos aí. Muito obrigada.
E obrigado igualmente aqui ao Manuel Alexandre. E, bom, a emissão está a terminar. Espero bem regressar aqui no dia 30 de janeiro. E nada melhor que acabarmos com música. E a Diana HP, que... E o título é Fazer e Cantar. Aliás, é o título do álbum também. Bem-ajam e até a próxima semana. Sem esquecer que a emissão tem redifusão na noite, corta para quinta-feira, entre as 0 e as 2 horas da madrugada.